Então eu gostaria de retomar mais ou menos ao início em que a professora também estava a falar. Teve um desenvolvimento cheio de amor e eu sinto que tive muito mesmo. E também as pessoas comentam que eu tenho um ar muito sereno e feliz. E tenho quase certeza que é por esse amor que eu recebi. Eu tenho a mesma noção. Eu acho que o amor é algo que deve expandir para todos os lugares. E muitas vezes é complicado para as pessoas entender isso, também devido a... Lá está, as convenções que nós fizemos de que tem de ser com o mesmo parceiro para o resto da vida e que na verdade não faz sentido, e muitas vezes as pessoas nem se apercebem que não faz sentido, já estão tão habituadas e custa-lhes muito, e é daí que vêm os ciúmes todos. E eu também já senti muito isso, mas muitas vezes as pessoas retratam, por exemplo, nós agora estamos a dar os heterónimos de Fernando Pessoa. E o Ricardo Reis, sempre que nós estamos a ler um poema na sala e eu comento com o Tomás e nós olhamos um para o outro, ele foge muito ao amor, e muitos filósofos e muitos poetas, principalmente, referem o amor como algo tão pesado e algo tão... É profundo, mas eles referem com algo mesmo que... claro que também pode trazer muito sofrimento.
Pode, porque ele é perturbador. Exato. Ele é perturbador da ordem.
O amor teve que ser a um autor que é o Georges Bataille. Ele tem um livro chamado O Erotismo. E nesse livro ele defende uma tese muito interessante. Ele diz: nós só inventámos o trabalho, ou seja, a organização. Repara, o trabalho obriga até à nossa calendarização do dia. Eu só posso estar com os amigos quando acabar o trabalho. E se apanhar o comboio às tantas? E se... Não é? O trabalho limita, ele diz. Isso só aconteceu porque, no seu forma espontânea de estar, o ser humano só estaria sempre em estado de amor. E, portanto, não era possível, não é? Não é possível. O trabalho vem exatamente regular, e neste caso, mais do que regular, regulamentar isso. E, por isso, quando ele aparece nessa sua manifestação de leveza e expansiva... É claro que a sociedade cai em cima dele e põe-lhe um conjunto de regras muito grande, porque ele é sempre perturbador da ordem. Quer dizer, toda a gente aqui acho que já sabe, já sentiu o que é estar apaixonado. É não ter vontade de fazer nada que é obrigatório. É uma das coisas mais sintomáticas. Portanto, ele é muito perturbador da ordem pública, muito mesmo. É por isso que ele é muito regulamentado desde sempre nas sociedades.
Pois, eu entendi e concordo plenamente, porque eu, aliás, no outro dia... E acho que desde criança pensava nisto, mas só no outro dia é que falei. Eu acho que na minha vida ideal, eu nunca trabalharia. Ou seja, não teria um propósito de trabalhar para ter, tipo, quero mesmo concretizar este projeto, ou quero mesmo dar isto ao mundo. Mas eu imagino a minha vida ideal e contei-lhes que seria andar em palestras e a aprender coisas e ouvir tudo o que as pessoas teriam para dizer. E depois a minha mãe e a minha irmã estavam a dizer: ah, e depois escrevias um livro sobre isso? E eu, não fazia exatamente nada sobre isso. E talvez venha muito do amor, porque o amor é algo que nos preenche tão completamente.
O Ricardo Reis nunca podia falar do amor.
Pois.
Porque ele representa o conhecimento. É impensável. O amor é uma perturbação dos humores. É? Ricardo Reis é um médico, não é? O amor afeta os humores das pessoas. Ou estamos muito imensamente felizes. Ou
sim, essa coisa... É uma desorganização.
Ela é perturbadora. O amor podia ser definido também como o grande perturbador da ordem. Onde ele irrompe, a coisa é muito complicada. Não é? E por isso é que também a geração do maio de 68 foi tão desorganizadora e ameaçadora de uma certa ordem. Porque o lema, a lei, a única lei que eles aceitavam era a lei do amor, precisamente, não é? E isso era desafiador das ordens todas que estavam estabelecidas. Porque o amor põe fim a todos os limites estabelecidos, precisamente. E ele quer essa... O amor é a experiência do extravasar, do extrapolar, do que está, do extraordinário, do que está para além do ordinário, do comum, precisamente. É uma experiência. Por isso é que ele é tão especial para um poeta, mas um poeta também não é um ser, é como tu, não tem essas finalidades que os seres humanos funcionais, que as pessoas dizem normais, têm da vida, e portanto conta-se que a Sofia de Melo Brainer, quando escrevia um poema que gostava muito, fosse a que horas fosse, ligava a todos os amigos, acordava todas as pessoas e dizia: saiu, está feito, ouve. Um amor muito grande também àquilo que se é e àquilo que se faz. As pessoas depois comentam que não foi tão boa mãe, não é? Quando o que seria esperado de uma mulher, na organização social de uma sociedade pré-25 de Abril, é que ela fosse a dona de casa, não é? Ela que fosse a mãe.
Pois, e o amor, assim, para os poetas e para os escritores, talvez seja tão pesado e muitas vezes difícil, porque lá está, desorganiza-nos e podemos pensar que... Eu não concordo com isto, mas podemos pensar, será que de facto seríamos mais felizes sem este amor a perturbar-nos e sem estes sentimentos todos a desorganizarem-nos, e numa sociedade muito mais, talvez robótica, mas mais organizada e com princípios mais definidos?
Eu acho que a resposta a essa questão está mesmo nas questões e na forma como hoje temos tanto problema ligado à saúde mental e, portanto, à falta dela. E eu acho que isso tem a ver, nós vivemos em sociedades altamente organizadas já. Se eu pensar, por exemplo, na Finlândia, é uma sociedade altamente organizada, o índice de suicídio dos adolescentes é gigantesco. A ordem a mais, também acho que sabemos isso desde sempre. O Nietzsche falou logo também disso no início do século XIX, e disse que o homem da técnica e o homem da ciência é um homem infeliz. O mais importante era o homem trágico. O homem trágico é o homem da arte. É aquele que precisamente testa os limites e inventa, é mais inventivo do que obediente, é mais criador, melhor dizendo. O amor também tem essa característica, o amor é criativo. É por isso que mesmo pessoas que não são propriamente poetas, mas em estado de amor, dizem frases absolutamente fascinantes e únicas. Há murais nas cidades... que são frases absolutamente... No outro dia vi uma frase que era: entregue-te estas rosas roubadas de um jardim, roubadas num jardim. Alguém que não estivesse apaixonado nunca escreveria aquela frase, porque a ideia de assumir publicamente que se rouba para se dar um excesso, e se rouba aquilo que é de todos para se dar àquele que é o eleito. A criatividade no amor faz com que a gente junte palavras que até parecem comezinhas. Há um grande poeta que fez agora anos, fazia anos, que se chama Herberto Helder. Era essa a surpresa que eu queria para vocês. E o Herberto Helder tem um poema, para mim é o poema por excelência do amor, chama-se Tríptico. E esse poema, na parte 2, salvo erro, termina assim: porque dentro de mim é... o leite, a água, o pão, o filho que te chamam. Repara, é a banalidade, mas como de repente sabemos que estamos apaixonados, porque até as coisas banais da vida, o pão, o leite, a água, chamam-te, chamam-te, é para ti que eu as endereço. Portanto, no mundo não há outro destinatário, és só tu. E de repente até a vida banal se torna única. E nós somos capazes de fazer coisas muito criativas com isso. As frases que deixamos, os traços, os nomes que chamamos às pessoas que amamos. Nós rebatizamos as pessoas. Temos uma necessidade muito grande, não é? A minha ovelhinha. Aceitamos isto que não aceitaríamos. Sim, sem estar chamamos. Neste estado. Porque também podíamos definir o amor como enganar a morte, precisamente. Aquele que conhece o amor tem tanta vontade de viver que até se esquece que é mortal. E acho que seria uma definição muito bonita do amor.
E até, lá está, essa coisa de rebatizarmos, as pessoas chamam de bebê, as pessoas que amam, é mesmo aquela...
O tempo biológico parou. Sim. E dentro de nós desperta, tudo é novo.
E por acaso, por falar no Nietzsche, eu agora ando a ler o livro muito famoso dele, Assim Falou Zaratustra.
Assim Falou Zaratustra,
sim. E no início dos seus mandamentos, O primeiro é logo que ele diz que o espírito humano deve percorrer três estados. Exatamente. De camelo a leão e de leão a criança. E lá está na parte de criança.
São as três metamorfoses do espírito.
Depois de passarmos por resistirmos a tudo e de endurecermos para além de tudo o que nos é imposto e depois de termos a força de vontade do nosso espírito, a partir daí é que podemos ser crianças e estar dispostos e abertos a tudo.
Nós passamos do eu obedeço, a eu quero e a eu invento. E no fundo, a proposta Nietzscheana é do homem assumir definitivamente como criador e não como um ser obediente. Nietzsche é contemporâneo das sociedades se tornarem disciplinadas. O que é que são as sociedades disciplinadas? Há regras, há controladores, há um posto de vigilância, não é? Essas sociedades altamente vigiadas não dão espaço para sermos criadores de nada, não é? Isso também é muito bonito quando tu dizes que quando pensas nos objetivos ou naquilo que queres para a vida, tu não pensas aquilo que muita gente quer, não é? Que é, eu quero o carro, eu quero a licenciatura, depois eu quero o mestrado, depois eu quero um pós-doc, depois eu quero... E a gente pergunta-se, até depois disso, o que é que tu queres? Isto também é uma história muito antiga. Eram dois generais romanos. E um deles dizia, e o que é que queres? Ah, agora quero invadir aquele território e torná-lo meu. E depois desse? Ah, eu quero esse. E depois desse? Ah, depois desse já não é preciso mais. Ele nem sequer tinha a noção de que o mundo era maior do que aquilo que é. E depois disso? Depois disso queria estar contigo a beber uma cerveja. Ele disse, então porquê é que é preciso essa volta tão grande para isso? Se eu já estou aqui, afinal já tens tudo aquilo que no fundo queres. E nós às vezes distraímos-nos nisso. E é por isso que também às vezes deixamos o amor passar ao nosso lado. E deixar o amor passar ao nosso lado, se calhar é deixar passar ao lado estas coisas todas que já vimos. A leveza, a experiência da leveza, a experiência da criatividade em nós, a experiência do adiamento do tempo, de uma perturbação saudável. Para criarmos, precisamos de estar perturbados. A nossa maneira de dizer é condicionada por aquilo que somos. A gente, quando ouve um cientista, percebe que está na presença de um cientista. De um médico, a gente percebe que está na presença de um médico. Aquilo que somos condiciona a forma como até combinamos as palavras umas com as outras, não é? Também é muito único ouvir, por exemplo, um realizador de cinema, já que estamos... Porque às vezes eles estão a falar e aquilo nem sequer... Ou de um ator de teatro. Eles não fazem frases. São palavras jorradas. Esta peça foi importante porque... Epá... Estás a ver? É o tabu, estás a ver? E aquilo não tem frase, e depois vem outra palavra, e o resto está nesta intensidade que liga às palavras, mas a frase não está lá, não é? Eles falam muito assim, os realizadores. Então, este filme sobre o 25. Pá, isto partiu tudo daquela ideia, estás a ver? Esta ideia levou-me a outra ideia, e aquilo é mirabolante. E a gente percebe que a relação deles com a linguagem é muito diferente, por exemplo, quer dizer, imaginas o que era um professor dar uma aula assim. Eu hoje venho aqui dar esta aula e venho, estão a ver? Eu tive a imagem do iceberg, estás a ver? E agora o iceberg, o que é o iceberg? O iceberg tem uma parte invisível e, pá, estás a ver? Isto é belo, é intenso. Ninguém percebeu nada, chegava a ouvir os alunos, ficavam a olhar para mim e dizer, esta passou-se, não é? Esta mulher tirena da minha frente, não dá para dar aulas, não é? Não se aprende nada com ela. É bonito isso.
Epá, eu estou um bocado... Porque a professora já sabe, né? Mas eu ando a trocar ainda. Mas as únicas duas profissões que eu estava sempre decidida era ser a realizadora ou a professora. Então, estou um bocado confusa. Mas eu sei que as pessoas não me costumam perceber. Mas eu acho que até me parece
relativamente bem. Não, mas, por exemplo, eu acho que tu és um belíssimo caso. A Alice é um belíssimo caso de transmitir todas estas ideias e sensações que os realizadores e os professores têm, porque eles estão a par do assunto, mas especialmente os realizadores, porque eles têm de transmitir uma imagem, têm de transmitir um diálogo que transmita muitas coisas. E a Alice, por acaso, faz isso de uma forma muito interessante, porque ela consegue transmitir todas estas sensações e pensamentos de forma que as pessoas entendem e ficam assim hipnotizadas. Não é do estilo hipnotizadas, tipo, ela é maluca. Como é que ela consegue expressar nestas palavras? Tipo, ela deve ter escrito isto antes.
Mas, tipo, para mim, achava que isto era normal, mas só percebi mais recentemente que eu sou uma pessoa muito, muito, muito visual. Tipo, extremamente visual. Tudo o que eu falo, ou tudo o que nós falamos, eu estou a ver. E eu nunca questionei que as pessoas não vissem as coisas. E só quando eu comecei a falar mais com vocês, acho eu, é que as pessoas me começaram a dizer, tipo... Quando tu falas, eu vejo tudo o que tu dizes, mas eu estou a fazer sem querer, só que eu falo de uma forma que estou a canalizar as imagens que estou a ver, mas mesmo que as pessoas não façam isso, eu vejo o que vocês falam. Isto aconteceu-me até ontem com a minha irmã. Eu vivo a mesma situação que ela e quando estamos a contar parece duas situações opostas, mas eu primeiro foco-me em coisas diferentes, mas eu sinto todas as sensações de uma forma muito, muito, muito intensa. E apesar de ter aquela desconexão física, eu sou muito sensível à luz, sou muito sensível ao som, então de certa forma acho que quando eu descrevo é mais provável eu usar descrições espaciais. E então eu não estou a... Tipo, nem eu nem a minha irmã temos uma experiência que é inválida. Nenhuma de nós está a viver uma realidade falsa. Em termos de sociedade, a área em que eu fui mais destacada facilmente é nas ideias. Eu antes achava que isto era muito mau e nunca contava a ninguém, mas ontem quando eu pensei nisto eu fiquei, isto é tão estranho, porque eu só recentemente é que descobri que não se dizia, tipo, que se diz sobrancelha. Porque eu achava que era sobrancelha, porque eu achava que era sobre o facto das sobrancelhas fazerem sombra nos olhos. Como é que ninguém fala sobre isto?
Há um escritor que tu vais gostar muito, que se chama Miyakoto, que é um inventor de palavras. Por exemplo, ele tem uma palavra belíssima que chama-se histórias abençoadas, que é abençoar e sonhado, porque o sonho é uma benção. E a benção é tu viveres em estado de sonho. Então ele funde palavras e cria palavras e aumenta. Mas porquê? Voltamos ao amor. Porque ele tem um amor genuíno pela linguagem. E quem tem um amor genuíno pela linguagem também percebe nelas potencialidades. Não percebe, não vê nelas apenas signos estáticos. Ele é capaz de fazer estas fusões como ninguém. De facto, as sobrancelhas estão lá para também proteger, como uma sombra, não é? Protege. Então porquê que em vez de ser sobrancelhas, não é sobrancelhas? Eu lembro-me, ela é muito imagética na primeira aula e não fez nenhuma... Porque a tarefa da primeira aula, ela não a conhecia, e eu fiz primeiro na turma deles do que na outra, portanto era impensável, eu não fiz com mais nenhuma turma. E ela levantou-se, tirou uma carta, porque ele levava um conjunto de cartas, e ela primeiro saltou muito a imagem, não é? Foi mais longe na leitura da imagem. E era o entusiasmo. E eu não sei também se vocês sabem o que é que significa a palavra entusiasmo, que é uma palavra muito bonita, também grega. E a palavra significa habitado pelos deuses. Porque enteos em grego é Deus. Então o entusiasmado é aquele que é habitado pelos deuses, é por isso que temos aquela energia.
Ai, meu Deus, eu e Tomás, nós somos as pessoas mais entusiasmadas.
E isso é uma palavra belíssima e às vezes quando se tem que refletir ou parar, isso para ela é ter que pôr a suspender um bocadinho ali, né? Estar em banho-maria. Toda esta parte de entusiasmo, não é?
Porque, por exemplo, ao contrário da professora e do Delfim, eu acho que vocês os deixam muito bons a ouvir. E eu, a única vez na vida em que eu me sinto mesmo, 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 mesmo bem em estar desconhecida e em estar calada, e quero estar calada o tempo todo, e para além de estar calada eu quero ser invisível e quero ver tudo honestamente, é quando eu estou a realizar. Sempre que eu estou a fazer um videoclip ou sempre que eu estou a gravar, e quando eu estou a editar, eu percebo mesmo e eu amo ser invisível. A minha especialidade mais de cinema é o cinema documental, porque é onde eu consigo mais brilhar, porque é onde eu não preciso que as pessoas sejam bons atores, eu não preciso que a história seja boa, eu só preciso do meu ponto de vista. E é aí que a minha edição, a minha forma de ver as coisas sobressai muito, porque as pessoas vivem a situação normal e depois quando eu lhes vou mostrar o documentário que eu fiz sobre isso, nunca na cabeça lhes ia passar que era aquilo que estava a acontecer. Ou eu estou a gravar e eu não sei o que é que vou usar com aqueles vídeos e depois sai a coisa mais maluca de sempre.
Eu falo muito, mas tenho que estar caladinho neste podcast. Estava a falar sobre... Nós falamos muito e eles falarem um pouco. Nós dividimos as pessoas em pessoas de monólogos, sou eu e a Alice, e pessoas de conversa rápida, ou diálogo, exato, que seria mais a professora e o Delfim. Eu sinto muito parecido quando estou a desenhar e a pintar. Sinto que eu só consigo realmente estar calado e estar concentrado e em conexão com o mundo quando estou a desenhar algo. E uma parte das pessoas, quando era criança, isso acontecia várias vezes, era eu estava a desenhar algo, mas ninguém reparou naquilo. ou as pessoas olharam como se fosse algo muito normal, muito banal. Yeah, e esse problema que eu tenho é, no diálogo, é porque eu nunca consigo bem descrever aquilo que eu estou a pensar. Eu vejo cores, emoções, sensações, lembro-me das minhas sensações que eu senti nos momentos que eu quero tentar relatar. Acho que se calhar também é por isso que eu falo muito, porque a maior parte da minha conversa eu vou tentar descrever aquilo que eu estou a sentir e não falar realmente sobre um assunto. E os podcasts têm ficado mais cavado também porque isso acontece muito com o amor. Eu sinto amor e eu... Mas eu não sei muito como descrevê-lo, não consigo descrever. Eu adorei a abordagem que a professora usou, como leveza, não é? E as asas. Mas acho que mesmo assim não descreve tal e qual aquilo que eu sinto. E se eu tivesse de descrever o amor que eu costumo sentir, seria... Ok, vou ser muito pessoal, mas seria uma tela com imensas manchas vermelhas, roxas e tons de magentas e talvez um pouco de laranja, pintas amarelas e azuis. E também sinto que isso foi muito pelo facto dos meus pais nunca terem demonstrado muito e nunca terem verbalizado muito o amor que eles sentiam por mim. E no geral, os sentimentos nunca foram muito verbalizados lá na minha casa. Sempre foi muito de... pá, acredita que a gente gosta de ti e pronto.
Mas eu estava a pensar nisso, era isso que eu ia dizer. Eu acho que eu e tu tivemos uma infância em que as pessoas nos apagaram mais. É por isso que falamos tanto e o Delfim e a professora tiveram uma estrutura em que eram mais vistos. E é por isso que, tipo, nós tentamos dar-nos essa luz que não nos foi dada.
Nunca houve essa necessidade, então nós tivemos de captar isso de algum lado.
Sim, mas eu desde pequena que comecei a realizar, ou pelo menos com essa ideia, tipo aos 7 anos, e tanto que eu criei um canal, entre aspas, muitas aspas, com os nossos amigos, e só há 2 anos é que eu percebi que ninguém se dá. Eu é que juntei por estar a gravar. Tipo, no meu vídeo parece que as pessoas se dão e são muito amigas, mas visto de outra perspectiva, que é a perspectiva do resto das pessoas todas, ninguém se dá, ninguém se conhece.
Mas eu acho que isso tem a ver com... porque eu acho que nós não vamos terminar a conversa, o que é bom, porque significa que é uma conversa amorosa que aqui está a acontecer. O amor tem essa capacidade absoluta de reunir o que está separado. O amor é isso, o amor uno que está separado. Isso é belíssimo. É por isso que o conhecimento é uma forma de amor, porque o conhecimento une coisas na natureza que nós não sabíamos unir. Porque o artista é aquele que une realidades com aquela atenção de que o Tomás estava a falar, que nunca ninguém tinha percebido, não é? Por exemplo, o Picasso olha para uma bicicleta, para o cilindro de uma bicicleta e vê lá a cabeça de um touro. Isto é um pensamento extraordinário, não é? Isto é pensar. E pensar é um ato amoroso, porque pensar uno que estava separado também. Eu estava a ouvir o Tomás e estava a lembrar-me de uma coisa, que a Helena Vieira foi uma grande pintora portuguesa. Há um painel dela muito bonito no Metro, na cidade universitária. Ela e o Arpades Enes viveram muitos anos em França para fugir à ditadura e depois só voltaram. Há a casa deles ali ao pé das Amoreiras, no Jardim das Amoreiras, é um museu, vocês podem ir ver. E ela escreveu uma carta de despedida aos seus amigos. Eu lego aos meus amigos um azul cerúleo para voar alto, um azul cobalto para a felicidade, um azul ultramarino para estimular o espírito, um vermelhão para o sangue circular alegremente, um verde musgo para apaziguar os nervos, um amarelo ouro, riqueza, um violeta cobalto para o sonho, uma garança para deixar ouvir o violoncelo, um amarelo barife, ficção científica e brilho, resplendor, um ocre amarelo para aceitar a terra, um verde veronese para a memória da primavera, um anil para poder afinar o espírito com a tempestade, um laranja exercitar a visão de um limoeiro ao longe, um amarelo limão para o encanto, um branco puro, pureza, terra de siena natural, a transmutação do ouro, um preto sumptuoso para ver Tiziano, uma terra de sombra natural para aceitar melhor a melancolia negra, uma terra de siena queimada para o sentimento de duração. E isto foi escrito pela Helena Vieira e que foi encontrado nos seus papéis já depois da sua morte. É amar os outros, é amar a arte, é perceber como as cores também são um alfabeto. E nós não falamos só com as letras dos alfabetos. Nós também falamos com o alfabeto musical, falamos com o alfabeto matemático, falamos com o alfabeto artístico. A arte, as cores. As cores também dizem coisas.
Isso não tem graça nenhuma.